Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir. Desafio de reduzir déficit habitacional é discutido em audiência pública. Secretário da Fazenda apresenta balanço fiscal na Alep e anuncia investimentos. E na entrevista da semana, uma conversa com o deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Os desafios para a redução do déficit habitacional em Pernambuco foram tema de debate promovido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Alep. O programa Morar Bem Pernambuco, do governo Raquel Lira, recebeu elogios, mas também houve cobranças por uma política habitacional permanente no estado. Os detalhes com Júlia Guimarães.
O programa Morar Bem Pernambuco, do Governo do Estado, foi debatido em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa. A iniciativa, lançada no ano passado, tem o objetivo de diminuir o déficit de habitação que atinge quase 390 mil famílias pernambucanas. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Urbano, Simone Nunes Benevides, os eixos contemplam a retomada de obras, subsídio para a entrada no financiamento de novas unidades, reforma do lar, regularização fundiária e alienação de imóveis. A diversificação é para atender os muitos perfis de pessoas atingidas pelo problema.
Envolve as pessoas que não têm moradia, as pessoas que habitam em lugar de alta precariedade, que têm ônus excessivo com aluguel, que têm a questão da insegurança fundiária. Até este momento, o Morar Bem Pernambuco está impactando 27.800 famílias, cerca de 110 mil pernambucanos.
Conforme levantamento apresentado pela secretária, mais de 80% das famílias com problemas de moradia contam com renda mensal de até 2 salários mínimos. Elas chegam a comprometer mais de 30% da renda com aluguel. A secretária detalhou medidas para garantir recursos de programas federais. Destacou também a entrega de 5.500 títulos de propriedade do ano passado até agora, com previsão total de 40 mil unidades regularizadas até o final da gestão. A comunidade do Bode, no bairro do Pina, no Recife, deve ser uma das localidades contempladas. O Morar Bem recebeu elogios de representantes de movimentos por moradia ouvidos na audiência. Coordenadora do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Pernambuco, Lídia Brunes ressaltou a criação do grupo de trabalho, composto por órgãos e concessionárias de serviço, como Bombeiros, Compesa e Neoenergia, para agilizar licenças de obras e responder demandas em no máximo 15 dias. A representante da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, Socorro Leite, defendeu a formulação de uma política habitacional permanente para Pernambuco.
65% das casas que existem no nosso estado têm algum problema de infraestrutura, ou não tem saneamento, ou não tem abastecimento d'água, ou não passa coleta de lixo. A gente não pode continuar dependendo do governo que se elege. Porque o tamanho do déficit, a necessidade de moradia no nosso país e no nosso estado é muito grande.
O deputado João Paulo, do PT, que solicitou a audiência, sugeriu a instalação de uma frente parlamentar em defesa da moradia popular na Assembleia Legislativa. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Mário Ricardo, do Republicanos, lembrou que mais verba para construção e reforma de moradias também alavanca o setor da construção civil, importante para a economia do estado. Dani Portela, do PSOL, lembrou que famílias que ocupam terrenos não são invasoras, mas apenas reclamam um direito garantido pela Constituição de moradia digna.
No próximo bloco, secretário da Fazenda apresenta balanço fiscal do primeiro quadrimestre. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A Comissão de Finanças da Assembleia recebeu nesta semana o secretário da Fazenda para apresentar o balanço fiscal do primeiro quadrimestre. Wilson de Paula destacou investimentos e fez previsão de uma melhor classificação do Estado no Tesouro Nacional. Ele também registrou o menor comprometimento da dívida estadual e recebeu cobranças de parlamentares. Os detalhes com Isabela Senra.
A dívida de Pernambuco está em 7,3 bilhões de reais, o que corresponde a 17,69% da receita corrente líquida do Estado. Esse é o menor índice de comprometimento já registrado, de acordo com o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula. Ele apresentou esse e outros indicadores à Comissão de Finanças da Alep. Na análise do gestor, o resultado deve contribuir para que Pernambuco melhore a classificação da CAPAG, Capacidade de Pagamento, junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Nossa expectativa é de uma CAPAG B+, que seria algo fantástico para o Estado de Pernambuco consolidar a sua credibilidade perante o mercado financeiro, perante as operações de crédito e perante a Secretaria do Tesouro Nacional. Essa é a nossa expectativa agora para o segundo semestre.
Entre os dados do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2024, o secretário destacou também a ampliação dos investimentos. O período de janeiro a abril deste ano foi o melhor desde 2020, com mais de 514 milhões de reais aplicados. Ele afirmou que a previsão é de que esse índice aumente nos próximos meses. A despesa com a folha de pessoal cresceu 5,9% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. O valor chegou a 20,4 bilhões de reais, ou 49,3% da receita orçamentária, abaixo do limite de alerta de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os investimentos em saúde estão em 13,81%, acima do mínimo de 12% exigido pela legislação. Já os recursos destinados à educação estão em 20,46%, e Wilson de Paula assegurou que a aplicação mínima de 25% será alcançada ao longo do ano. Os deputados que participaram da audiência pública foram unânimes em reconhecer os bons resultados. Parlamentares da oposição cobraram o Poder Executivo quanto à prestação de serviços. Rodrigo Farias, do PSB, questionou o trabalho realizado nos 17 meses de gestão.
É importante cuidar do caixa, mas é importante que o dinheiro do caixa vire entrega à população. Esse ano ainda não foi anunciado o pagamento 13º do Bolsa Família. Nós ainda temos muitas estradas com obras paralisadas.
Antônio Moraes, do PP, defendeu a atuação do Poder Executivo e comentou alguns serviços que têm sido realizados.
Mas nós estamos com 700 quilômetros de estradas sendo recuperados. A governadora começou agora um processo de entrega, que está acontecendo quase todas as semanas. Então, o governo, eu tenho certeza que tem condições financeiras hoje para implementar todas essas ações que a governadora está fazendo aqui no estado de Pernambuco.
A cobrança do pagamento de emendas parlamentares foi outro ponto abordado. O deputado Diogo Moraes, do PSB, disse que há emendas aptas a serem pagas tanto de 2023 quanto de 2024. Já Coronel Alberto Feitosa, do PL, questionou o corte de recursos destinados ao Hospital Militar. Wilson de Paula concordou com a importância das emendas e se comprometeu a iniciar o pagamento desses instrumentos relativos a 2024 a partir da próxima sexta. O secretário garantiu ainda que não haverá qualquer tipo de prejuízo ao orçamento dos serviços de saúde prestados aos militares. Ele também informou que o governo está fazendo um trabalho de inteligência de dados para identificar todos que de fato devem receber o 13º do Bolsa Família. Segundo o gestor, a data de pagamento do benefício será anunciada em breve. A reunião foi comandada pela presidente da Comissão de Finanças, deputada Débora Almeida, do PSDB.
Comentário do plenário.
Avanços com parcerias, segurança pública e alerta sobre a crescente de mortes nas estradas. Vamos agora aos destaques das reuniões plenárias desta semana com Ciro Rocha. Olá, Ciro. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, sabem aquela historinha que ouvimos vez em quando, seja em casa, no trabalho ou mesmo em conversas por aí, de que ninguém faz nada sozinho? Acredito que todos já ouviram isso, né? Pois bem, partindo para a política, para as gestões, em qualquer nível, vale muito essa liçãozinha ser aplicada. As parcerias são necessárias e, independentemente de partidos, ideologias e das disputas eleitorais que se avizinham, elas fazem muito bem à população. E a semana legislativa, creio, serviu para reforçar bem isso. E que bom que aconteceu, depois do muito que se viu no plenário, de preocupações em relação à falta de sintonia do governo do Estado e da Prefeitura de Garanhuns sobre o tradicional Festival de Inverno. Vamos aos registros. O fechamento do acordo entre os governos federal e estadual, junto com a Caixa Econômica, para aumentar e agilizar as indenizações dos proprietários de apartamentos em prédios caixão ameaçados ou já desabados, beneficiando muita gente que há muito tempo aguarda uma solução, um novo trilho em suas vidas, foi muito comemorado. Ainda mais que abrirá caminho para novas moradias no Grande Recife, mexendo com a economia, melhorando o astral. Outras parcerias destacadas em plenário envolvem ações do governo Raquel Lira, programas como o das cozinhas comunitárias de combate à fome, que vêm sendo implantadas nos municípios para atender pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, e também o incremento de novas creches e a entrega de ônibus escolares às prefeituras. Ações simples, pode-se dizer, mas com importante alcance social. Nesta mesma direção, tivemos um alerta e uma sugestão do deputado Luciano Duque, do Solidariedade. Ele voltou a comentar o alto número de acidentes com vítimas fatais por causa da presença de muitos animais, bois, vacas, bodes, etc., nas nossas estradas. O parlamentar cobrou uma ação permanente para esse problema, com uma parceria entre governos, prefeituras, DER, DENIT, Polícia Rodoviária Federal. Vale, sem esquecer também de campanhas educativas voltadas para os proprietários desses animais, não é mesmo? Olha, Regina, mas também tivemos na semana questionamentos em relação ao Juntos pela Segurança, o Programa Estadual de Enfrentamento à Violência. O deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL, citou o ranking do Ministério da Justiça, que coloca Pernambuco como o terceiro do país nos casos de CVLIs, o Indicador de Crimes Violentos Letais Intencionais. O discurso motivou cobranças por novas informações sobre o planejamento e as ações do governo nessa área, o que reforça, inclusive, um pronunciamento anterior da deputada Dani Portela, do PSOL. A parlamentar denunciou, vejam só, que a Alep, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública foram desconvidados. Isso mesmo, desconvidados de uma reunião do Comitê Estratégico do Juntos pela Segurança. Esse comitê, previsto no programa, parece que ainda não saiu do papel. Aí, Regine ouvintes, me veio à mente aquela expressão popular muito lembrada quando parece que tem algo atrapalhando alguma coisa de avançar. Tem boi na linha. Sendo assim, é preciso tangir, não é mesmo? É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, você confere uma entrevista com o deputado Coronel Alberto Feitosa. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O novo plenário da Alep fica na Rua da União, número 397, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife. Chegar aqui é muito fácil, então vamos lá. Se vier de metrô, você vai em direção à Estação Recife. Quando chegar, ande até o terminal de ônibus e lá você tem duas opções. A primeira é pegar a linha 116, o Circular Príncipe, e descer na Rua da Aurora, em frente à Agência do Trabalho. A outra opção é pegar a linha 107, o Circular Prefeitura, e pedir parada na Rua do Riachuelo, próxima à estação do BRT. Para chegar diretamente de ônibus, há várias opções. As melhores são as que levam à Avenida Conde da Boa Vista e as ruas Princesa Isabel e do Hospício. Por fim, se seu meio de transporte é o BRT, você deve desembarcar na estação Riachuelo. Se precisar de ajuda, o número é 0800 081 0158. A gente aguarda sua visita.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O convidado da vez é o deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL. Ele conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre o mandato parlamentar, a carreira na PM e como concilia as atividades de deputado com a vida em família. Vamos conferir.
Uma função importante dos parlamentares é criar as leis, né? Os deputados estaduais, eles tanto elaboram as leis estaduais, como eles analisam e aprovam leis de autoria de outros entes governamentais, o Poder Executivo, o Judiciário, perfeito, outras entidades, até de iniciativa popular. O senhor está no quinto mandato aqui na Alep. Eu separei aqui algumas leis que foram de autoria do senhor, na verdade, emendas constitucionais. Uma emenda que foi aprovada no ano passado, que fala do aumento do valor das emendas impositivas parlamentares e amplia ainda para 50% o valor destinado para a saúde.
Isso.
Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco.
A emenda parlamentar, o que é isso? É uma modificação, é uma complementação que você faz à LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Que é que vai dizer como o governo do estado, tá certo, vai gastar o recurso que vem dos contribuintes. Então é permitido a cada parlamentar aqui na Assembleia Legislativa emendar esse orçamento, alterar esse orçamento num valor determinado de, se eu não estou enganado, atualmente de 0,9% da receita corrente. Isso é para todos os deputados. Então, menos de 1%, isso aí você vai dividir por 49%. Por exemplo, agora, há pouco eu recebi representantes de uma associação de mulheres de Palmares. Elas trabalham muito com a cultura. Então, elas vieram me pedir uma emenda que eu posso, então, dizer que o governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura, faça lá uma atividade cultural que vai enaltecer o trabalho daquela associação. Então, aquele dinheiro não passa pelo meu gabinete. Aquele dinheiro passa da Secretaria da Fazenda, direto para a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura faz um contrato com aquela associação executa esse recurso, presta conta, e o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão fiscalizador, junto com o Ministério Público, fiscaliza se aquela execução foi feita, e se foi feita cumprindo os ditames da lei, né? A 8666, que é a licitação, enfim. Isso é emenda parlamentar. Da mesma forma como eu dei esse exemplo para a associação, eu posso também destinar isso para uma prefeitura. Quando é destinado para as prefeituras, nós colocamos aqui um advento que já está sendo feito a nível federal, que é chamada emenda PIX. O governo do estado repassa eletronicamente, como a gente passa um PIX, direto para a prefeitura. E a prefeitura, então, ela se obriga a fazer todo esse rito, né? Tem que licitar, procurar o menor preço, contratar, executar e prestar conta. Então, isso é a emenda parlamentar. Isso não tem nada a ver com a vida pessoal ou do gabinete do deputado. E tem uma lei que eu gosto muito de citar, que é uma lei de 2009, que foi do meu primeiro mandato, que é a lei de combate ao bullying nas escolas.
Muito interessante. Tem uma história pessoal que motivou o senhor. Exatamente. A propor
esse
projeto.
Você está danado. Você me pesquisou.
Eu pesquisei.
Minha atividade. Eu cheguei aqui na Assembleia e fui para a sala de estar, que a gente chama aqui de buraco frio, porque ela é mais fria do que os outros ambientes, né? E eu estava tomando um café de manhã cedo. Eu chego muito cedo aqui na Assembleia, sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, e estava ali conversando com o pessoal, toca o meu telefone, meu celular. Era a mãe de meus filhos, dizendo que eu tinha que tomar uma providência como deputado, como legislador, para inibir o que ela tinha recebido de notícia, que era uma jovem, uma criança de 13, 14 anos, que havia cometido suicídio porque sofria bullying na escola. E eu, na hora, disse a ela, me explica o que é isso, que eu não sei o que é bullying. Aí ela disse, bullying é quando tem um abusador ou abusadores que, por conta de alguma questão social, aparência física, enfim, começa a brincar entre os alunos. Isso fica repetitivo ao ponto de trazer um distúrbio e alguns alunos deixarem de frequentar.
Viram a violência.
E eu disse, pode deixar. Desliguei o telefone, subi, fiz uma reunião rápida com minha assessoria e foi criada, então, a lei de combate ao bullying nas escolas, que é muito interessante, que ela tem pouco caráter punitivo, mas muito caráter educativo. E a participação de professores em discutir esse tema com todo o corpo docente e discente, ao ponto de eu chegar uma vez numa cidade de Calumbi, lá no sertão do Pajeú, fui visitar, sem estar programado, uma escola, e lá encontrei uma atividade de uma professora fazendo um teatro, exatamente cumprindo o que dizia a lei.
Além de ser parlamentar, o senhor é tenente-coronel da reserva da PM.
Isso.
O senhor já foi do batalhão de choque, já foi da companhia de Carpina, me corrija aí, viu?
Vamos lá.
Já foi do esquadrão de cavalaria.
Isso.
Já foi da companhia independente de Orobó?
Cabrobó.
Cabrobó, no sertão do São Francisco.
Isso.
O senhor também já foi do Centro de Assistência Social do PM dos Bombeiros.
Isso.
Mas tudo começou lá no CPOR.
Isso.
Quando o senhor foi prestar o serviço militar obrigatório. E é verdade que naquela época, ainda jovem adulto, adolescente, o senhor não estava muito empolgado para se alistar.
Não estava nem um pouco.
Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história para a gente.
Bom, eu tinha cabelo grande, andava de chinelo, calça jeans, o máximo que possível, não gostava de... Bom, aquela rebeldia da idade. E não imaginava de jeito nenhum adentrar no quartel, usar farda, acordar cedo, fazer atividade física, toda aquela disciplina. Então, cheguei em casa, nas vésperas ali do alistamento, e fui comunicar a meu pai e minha mãe que não queria fazer. Meu pai tinha feito o CPOR, imediatamente ele foi contrário, mas lá em casa a gente sempre teve uma liberdade muito grande de dialogar com meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E minha mãe, logicamente a mãe é sempre o lado mais sensível, né, de proteção aos filhos ali. Aí minha mãe achou por bem de falar com o tio Edgar, é meu tio segundo e era tio em primeiro grau dela, né? E ela então marcou uma noite para eu ir na casa de tio Edgar, que era coronel do exército, da arma de engenharia, para que eu pudesse conversar com ele e pedir a ele para que eu me afastasse do serviço militar e ele ia falar com um colega que era o chefe do serviço de alistamento. Então Edgar disse, não faça isso, vá servir, a vida militar é bacana, tem isso, tem aquilo, ele foi tentando me convencer. E ele disse, vem aqui ver minha farda. E quando ele mostrou a farda dele, farda de gala, com as estrelas, com as medalhas, com aqueles botões dourados, aí eu mudei de opinião ali. E resolvi então fazer o CPOR. E aí houve uma transformação muito grande na minha vida. A gente já no CPOR recebe um salário. E eu, antes de fazer o CPOR, recebia mesada do meu pai. Meu pai não tinha uma vida fácil, tá certo? Embora ele seja um funcionário engenheiro da Compesa, tudo, mas as coisas lá em casa não eram fáceis, né? Um provedor, três filhos, escola particular. E quando eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, eu disse, eu não quero mais voltar a pedir mesada. E aí, então, foi CPOR, aí foi a Academia de Polícia Militar... E cheguei até o posto de tenente-coronel, né, da reserva, até que resolvi ingressar pela carreira política. E quando a gente é eleito e diplomado, logo no ato da diplomação, a gente é obrigado a passar para a reserva remunerada. E eu confesso a você que no dia que eu fui assinar, no gabinete do comandante-geral, na época, o coronel Iturbson, a minha passagem para a reserva, eu confesso a você que naquele momento eu me emocionei, porque eu gostava muito do que eu fazia na Polícia Militar. Eu fui muito feliz como membro da Polícia Militar, fiz muitas amizades. E ainda hoje, no meu dia a dia aqui na casa, eu trabalho muito em defesa dos militares, de modo geral, em particular os militares estaduais.
Sobre essa trajetória, eu queria falar dessa parte do Esquadrão de Cavalaria. A equitação tomou uma parte importante da vida do senhor, para além da atuação como policial militar. O senhor se tornou professor, participou de competições, conheceu bastante gente. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa parte da sua vida.
Logo cedo na academia, quando se criou na academia um grupamento hípico, e aí eu fiz parte desse grupamento hípico, e fui me identificando porque eu já tinha uma história, né, de montar a cavalo no interior do estado de Pernambuco, nos finais de semana, e eu fui laureado da turma, eu podia escolher que unidade servir. Aí eu escolhi a cavalaria, que depois era esquadrão e depois se transformou inclusive em regimento, que é um pouco maior do seu ponto de vista de efetivo. Lá depois houve a oportunidade de fazer um curso na Escola de Equitação do Exército, não só para o ponto de vista da utilização do cavalo para a prática hípica, desportiva, como também para a utilização do meio policial. O cavalo é um ser vivo, mas ele, seu ponto de vista de policiamento, ele tem toda uma nuance. Então, um homem montado num cavalo num ambiente urbano causa uma sensação de destaque. Então, isso é um ponto já positivo do policiamento a cavalo, né? Eu acho que o cavalo tem esse ponto de aplicação no policiamento e também na disciplina e na formação de cidadão. Só um minutinho para dizer isso. Imagina você pegar uma criança e obrigar uma criança, ou seja, a criança para participar de uma competição hípica, ela tem que usar uma bota, essa bota tem que estar limpa, tem que usar uma calça, geralmente é uma calça de cor clara, um cinto, uma camisa, uma gravatinha. Então, você coloca isso numa criança de 10, 12, 15 anos, já vai dando a ela toda essa disciplina.
Toda uma disciplina.
E o que é interessante, você pode praticar tênis, você pode praticar futebol, handball. Quando acaba a partida, você entrega o material, o cavalo não. O equitador, ele acaba a competição, por se tratar de um ser vivo, há uma relação ali entre homem, cavalo, criança, cavalo. Aí ele vai ver se o cavalo comeu, se o cavalo tomou banho, se o cavalo dormiu. Então, também tem toda essa relação, né? E também tem a ecoterapia, você vai querer falar sobre isso, né? Então, imagina você tirar essa pessoa e levar para um ambiente ao ar livre. Colocar essa pessoa em cima de um ser vivo, onde tudo que ela fizer com aquele ser vivo tem reação. Se ela alisa o cavalo mexe a orelha, o cavalo, ao se deslocar, ele proporciona o mesmo benefício do caminhar, porque o movimento ali em cima do cavalo, ele é tridimensional, você vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. É isso que a gente faz, inclusive, quando os médicos dizem: você precisa emagrecer, seu intestino não está funcionando bem, se você tem mais tônus muscular, faça caminhada, não é assim? Tem pessoas que são paraplégicas, não podem caminhar, o cavalo proporciona todo esse benefício dele da cintura para cima e, além do mais, abre todo um horizonte. Acho que já falei até demais sobre o cavalo. Se deixar aqui, eu passo 10 programas desses falando sobre o cavalo.
Deputado, o senhor é filho de Paulo Augusto, que já é falecido, e Dona Helena, que tem 92 anos. O senhor é o filho mais... 82. O senhor é filho mais velho, tem duas irmãs. O senhor é pai de Luiz...
Luiz Felipe,
de Beatriz e de Luísa.
Isso.
Tem Bruno também, que é seu enteado. Tem seu netinho, Matheus. Tem mais um netinho que está a caminho.
Não sei se é netinho ou netinha. Netinho. Nós estamos torcendo para que seja uma netinha, né?
Ah,
quem faz o casal, né?
O senhor tem, de fato, uma relação muito próxima com Dona Helena. O senhor almoça toda quarta-feira com ela. Me disseram isso também.
Isso. Agenda de quarta-feira pode ter tudo, mas não pode atrapalhar o almoço com Dona Helena.
Tá ali, já
e ela
marcado.
É brava, viu?
E o senhor é uma pessoa disciplinada, faz exercício 3 vezes por semana, frequenta uma academia de ginástica, o senhor tem uma alimentação também certinha, mas o senhor também não dispensa de ver uma série, um filme. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho com a gente como é que é a vida do senhor, a rotina, quando o senhor não está aqui nas atividades parlamentares ou com as bases. Como é o senhor, assim, no tempo livre?
É bom essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas não enxergam do outro lado que ali tem uma pessoa de vida comum, né? Ali tem um cidadão que tem mãe, que é quem manda em mim, minhas meninas mesmo, Luísa e Bia, sobretudo Luísa, que é a mais nova e a mais desaforada. Ela diz assim: se você quiser que o pai faça alguma coisa, peça a vovó Helena. E minha mãe não era uma pessoa que era muito chata, exigente, disciplinadora, não. Pelo contrário, eu acho que se dá pelo respeito, pelo carinho com que ela educou a gente. A relação com os filhos, eu digo sempre que tudo isso que eu faço na vida, a gente faz para os filhos, para deixar uma condição melhor para os filhos, um estado melhor, uma cidade melhor para os filhos, né? Como eu trabalho muito também, eu sei que as horas com as famílias, muitas vezes a gente sacrifica, e aí quando eu estou com eles, eu vivo, na verdade, na plenitude disso. O que me marcou também aí para vocês que, por acaso, possam estar fazendo hoje o que eu fiz no passado, não façam. Antigamente, ainda tinha telefone fixo nas casas. E eu chegava em casa e aí ia retornar as ligações. E tinha um quarto lá que a gente botou uma televisão, que a gente chamava quarto de televisão, mas a gente ficava vendo na diagonal assim o telefone fixo. E eu vi Bia, acho que Bia tinha uns 8 para 6 anos nessa época, eu vi Bia ligado o telefone fixo para o meu telefone. Eu peguei o telefone e fiquei olhando, ela disse, oi pai, tudo bom? Tudo bom. Se minha filha está ligando o telefone de casa, é porque para conversar contigo não tem que ser pelo telefone. Então ela tinha identificado que quando eu chegava em casa, eu conversava era pelo telefone e não conversava com eles. Então foi um puxavante de orelha muito duro nisso. Quando eu estou em casa, eu procuro estar em casa de verdade. E gosto também, às vezes as meninas hoje já estão, a mais nova está com 20, não querem muito mais ficar com o pai, né? Aí eu vou para ver filme, ler um livro, né? Gosto muito de ler biografias. E gosto muito de filmes, como você disse mesmo, filme policial, filme de guerra, muito documentários sobre a Segunda Guerra, a Primeira Guerra. É um exemplo, a gente está vendo muita coisa acontecendo no mundo hoje, a gente às vezes não associa. E gosto muito também de comédia, mas não gosto de filme de ficção, porque
nem de terror.
Fico com medo do futuro. E também não gosto de filme de terror, não. Filme de terror eu me assusto.
Nós ouvimos o deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL. A entrevista completa está no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.